Senador Jorge Viana, eu vim à tribuna no dia de hoje para falar sobre o Fundo de Participação dos Estados, que é uma preocupação de todos os senadores. Nenhum senador, claro, vai concordar que o seu Estado venha a ser prejudicado. E, infelizmente, pela forma que está atualmente o relatório, a não ser que a gente consiga avançar nas mudanças, o Rio Grande do Sul é prejudicado. Mas eu quero, assim mesmo, senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar os esforços do senador Walter Pinheiro na tentativa difícil de obter um consenso sobre a nova distribuição do FPE. Fazemos aqui alguns comentários sobre as propostas. Os estados, como um todo, senhor presidente, representados no CONFAS, tentaram, mas não conseguiram chegar a um consenso sobre a nova distribuição. Todos os estados possuem necessidades, e nós sabemos que não são poucas. O nosso Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados mais endividados. Por isso, a dificuldade de alterar o FPE é tão importante para todos os estados. Apesar de não haver consenso no CONFAS, os estados da região sul e sudeste, exceto o Espírito Santo, construíram uma alternativa com base em três variáveis: área, população e inverso da renda per capita ou PIB per capita. Essa é a proposta que foi apresentada com o apoio dos três estados do sul pelo senador Luiz Henrique, que tem o apoio maciço da nossa região. É uma alternativa simples e que reflete as necessidades de gastos, pois quanto maior a área e a população, maior são as necessidades do poder público para prover serviços na área de saúde, educação e segurança. O mesmo acontece com a renda per capita. Tanto menor, maior o esforço exigido do poder público para promover o desenvolvimento social e econômico. Outro ponto favorável é que a proposta prevê uma transição suave, com a manutenção dos repasses nominais atuais, reajustados pelo IPCA, o que alongaria o tempo de transição para 20 ou 30 anos, sem necessidade de aprovação de nova lei em curto espaço de tempo. Em segundo lugar, destacamos também a proposta apresentada pela Comissão de Notáveis, comissão criada para analisar a matéria a pedido deste Senado, que é um pouco diferente dessa proposta do Sul e Sudeste, retirando a variável área. Também possui uma transição com garantia de valores nominais atuais, atualizados pelo IPCA. Além disso, a proposta impôs um limite máximo no fator população de 7% e um redutor aos estados que possuem um PIB per capita maior que 75% da média nacional. Nos pareceria, senhor presidente, mais justo que o redutor fosse aplicado sobre os estados com PIB per capita acima da média nacional, ou seja, redutor para quem estiver acima de 100% da média nacional. Outro ponto que destacamos dessa proposta é o artigo 3º, que prevê que, para outros repasses em que outra lei diga que a disposição seja igual ao FPE, exemplo, os royalties, não seja aplicado o limite populacional nem o redutor em função do PIB per capita. Nos parece mais adequado esse artigo para outros repasses, pois não tem a ver diretamente com o FPE, nem com a promoção do equilíbrio socioeconômico, que é a premissa principal do famoso FPE. Um ponto difícil de consenso, sabemos, nessa proposta, foi a necessidade de nova lei complementar em 5 anos, obrigando o critério da equalização de receitas. Embora a equalização de receitas per capita possa parecer um bom critério em nível acadêmico, ela não se mostra adequada para a realidade atual brasileira, em que todos os estados do Norte, muito dependentes do FPE, teriam perda expressiva no seu índice de participação. Senhor presidente, para alguns estados da região Norte, o FPE representa mais de 50% de suas receitas. E é uma alteração brusca poderia significar a quebra desses estados. Além disso, a grande maioria dos estados teria perda em seu índice, pois a distribuição ficaria concentrada em alguns poucos estados, como Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Pará, os quais ficariam com 60% dos recursos do fundo, segundo o relatório técnico que recebi hoje do Confas. Dependendo da forma que fosse aplicada, a equalização poderia resultar em um repasse zero para algumas unidades federadas. Ou seja, a equalização não serve aos propósitos de promoção de equilíbrio socioeconômico na realidade atual brasileira. Assim, a proposta dos notáveis, no nosso entendimento, estaria adequada apenas com a retirada da obrigatoriedade da equalização da nova lei a ser elaborada após 5 anos. Terceiro lugar, senhor presidente. Em terceiro lugar, entretanto, na proposta do nobre senador Walter Pinheiro, que teve por base a da comissão de notáveis, faço aqui rápidas considerações. O substitutivo apresentado ontem retirou esta obrigatoriedade do critério da equalização de receitas da nova lei, no que parabenizamos o senador, relator, o que beneficia, sim, grande parte dos estados. Mas, por outro lado, a proposta utiliza a renda domiciliar per capita, sem que isso traga resultados muito mais favoráveis. Em lugar do PIB per capita, que é um índice mais conhecido, mais robusto e com menor chance de sofrer ações de impugnação. Talvez por isso, a proposta dos notáveis utilize o PIB. Outro ponto é o redutor que passou a ser aplicado aos estados com renda domiciliar per capita acima de 70% da média nacional. Não nos parece razoável atingir mais estados que estejam abaixo da média nacional com essa redução de índice. Lembro que os notáveis fixaram esse redutor em 75%, atingindo aí sim um número menor de estados. Além disso, senhor presidente, a proposta impõe que o limite populacional de 7% seja aplicado apenas uma vez, o que gera resultados distorcidos, com estados ficando com um índice de 8,7 superior ao limite. Somente como exemplo, poderíamos lembrar que existem estados que têm índice populacional pouco acima de 7%, têm seu fator elevado para 8,7%. Não é razoável. Além disso, para tornar mais difícil a sua aceitação nesses termos. O substitutivo retira o artigo 3º, o qual protegia a questão dos outros repasses, como, por exemplo, dos royalties, sem a aplicação do redutor em função da renda per capita. Por último, senhor presidente, destaco aqui a proposta alternativa do senador Dornelles, uma variação da proposta do senador Walter com a dos notáveis, a qual prevê um limite populacional mínimo de 2%, aplicado conjuntamente com o limite máximo de 7%. O senador Dornelles também propõe a utilização do redutor em 80% da renda per capita. Essas duas sugestões do senador, que eu aqui lembro, Dornelles, em conjunto, produzem um resultado mais adequado para a distribuição mais justa do FPE. Inclusive, salvando os índices dos estados do Norte, que são os mais dependentes desse repasse. Senhor presidente, antes de concluir, saliento que o crescimento do FPE em 2013 já está em torno de 13,4% e deve subir nos próximos meses. O fundo ultrapassará os 70 bilhões, podendo atingir até 20% de crescimento no ano. A transição
para os novos índices, senhor presidente, muito provavelmente vai acontecer de forma bem mais rápida do que aquela projetada pela equipe que ajudou a construção do substitutivo do senador Walter Pinheiro. Só prevê 1,5% de crescimento, além de IPCA. O crescimento médio do FPE é de quase 10% acima do IPCA, exceto em 2012. Para concluir, novamente, cumprimento o esforço realizado pelo nobre senador Walter Pinheiro. Por sua coragem, destaco que seu substitutivo pode ser aprimorado, pode ser adequado, quem sabe ajustando com as sugestões apresentadas pelo nobre senador Francisco Dornelles. Senhor presidente, de aplicação do limite populacional mínimo de 2%, juntamente com a aplicação do redutor em 80% da renda per capita, poderíamos incluir novamente o artigo 3º para os outros repasses. Essa proposta teria provavelmente o apoio praticamente unânime da Casa e teria muita probabilidade da aprovação com rapidez também lá na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, com esse objetivo de dialogar com o nosso querido amigo e nobre senador, sempre líder do nosso partido, é que os três senadores do Rio Grande, senador Anamélia, senador Simon e ex-senador, estamos pedindo uma reunião com o relator, senador Walter Pinheiro, para junto poder somar na costura final de um grande entendimento que atenda, oxalá, todos os estados, de forma que ninguém tenha prejuízo em relação à arrecadação de um percentual tão importante como esse do FPE. Era isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.